atualidade informativa. Para já, os destaques com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Incêndio no Carril na noite desta terça-feira. Autoridades apontam para mão criminosa. Confirma-se o quarto lugar do tumarense Hugo Costa na lista do PS às legislativas. Independentes pedem ajuda imediata para quem ficou prejudicado com o incêndio de 7 de julho. No futebol, União do Tomar regressa aos treinos no dia 2 de agosto.
Tumarimbando, 9º Festival Internacional de Percussão. Em Tomar, de 20 a 26 de julho, no Cineteatro Paraíso. Concertos profissionais. Tumarimbando, de 20 a 26 de julho. Uma organização da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Tumarimbando, um festival a não perder.
Esta quarta-feira deverá continuar então com o céu pouco nublado ao limpo, vento fraco a moderado, temperaturas máximas previstas para o Porto 23 graus, para Lisboa 28, para Santarém 30, para Faro 32.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O incêndio deflagrou por volta das 22 horas desta terça-feira na localidade de Carril, na União de Freguesias de Serra Junceira. Por aquilo que a ERTES apurou, as primeiras avaliações ao local centram suspeitas em mão criminosa, cenário que ganha força face à hora em que o fogo começou, precisamente no local com poucos acessos para o combate. Refira-se que as chamas incidiram sobre um misto de área agrícola e florestal. Os meios que se deslocaram para o terreno deram um incêndio como controlado por volta das 22h30. E há poucos instantes também deflagrou outro incêndio, desta feita na freguesia de Paialvo, precisamente na localidade de Casal Pinto, perto de Bexiga. Últimas informações apontam para a extinção desta ocorrência. Vamos depois desenvolver em futuros espaços informativos a forma como foi feito o combate a este incêndio.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comissão Política Nacional do Partido Socialista aprovou pela madrugada desta quarta-feira a lista de candidatos a deputados pelo Distrito de Santarém, tendo em vista as eleições legislativas, naquela que foi uma votação pacífica, conforme ficou demonstrado, com apenas uma abstenção. Confirma-se, desta forma, a presença de Hugo Costa na quarta posição. O presidente da Conselhia do Tomar, do Partido Socialista, está assim em lugar de destaque e que lhe abre boas perspectivas de eleição. Vieira da Silva, como era do domínio público, é o primeiro posicionado, seguido por António Gameiro, presidente da Federação Distrital de Santarém, e Idália Serrão, que por imposição da estrutura nacional tirou de cena Sónia Sanfona. Numa reação recolhida pela ERTS, Hugo Costa mostrou-se satisfeito pelo facto de a votação ter sido pacífica, não deixando de sublinhar a qualidade da lista apresentada.
Eu acredito que o Distrito de Santarém possui um conjunto de pessoas muito qualificadas que poderiam compor a lista de candidatos a deputados à Assembleia da República. Atendendo à dimensão do Conselho de Tomar, do ponto de vista eleitoral, atendendo também à dimensão da Conselhia do Partido Socialista de Tomar, do ponto de vista distrital, atendendo também a que o Partido Socialista de Tomar tem feito um trabalho muito meritório, que nomeadamente lhe permitiu vencer a Câmara no ano de 2013, também que o Partido Socialista em Tomar tem tido um trabalho de, como em poucas concelhias do distrito. Basta dizer que no último ano realizámos um conjunto de debates, realizámos um conjunto de iniciativas que foram quase únicas do ponto de vista distrital. Sabia da grande possibilidade do Conselho de Tomar estar representado num bom lugar. O quarto lugar é certamente, como bem disse, o melhor lugar que algum partido teve nos últimos anos em Tomar. É certamente um lugar que me exige a mim pessoalmente e também ao PS Tomar uma grande responsabilidade, e é certamente essa responsabilidade que teremos na campanha e, caso venha a ser eleito, também na Assembleia da República.
Hugo Costa está confiante de que o Partido Socialista irá vencer as legislativas e eleger 5 deputados no distrito de Santarém, aumentando em 2 representações o que aconteceu no mandato anterior.
O quarto lugar, quer em caso de vitória, quer em caso de derrota, poderá permitir uma eleição direta. sendo certo e sabido que eu tenho para comigo a certeza absoluta que o Partido Socialista vai vencer as próximas eleições legislativas. O PS neste momento tem 3 deputados na Assembleia da República, no Distrito de Santarém, e o objetivo terá que ser chegar aos 5. Sendo que também há uma questão que não é de sumenos, o Distrito de Santarém, devido a questões demográficas, passou de 10 para 9 deputados. Contudo, o quarto lugar é claramente um lugar elegível e acredito que o PS no Distrito de Santarém vai pôr 5 deputados direitos.
Questionado sobre aquilo que Tomar poderá ganhar caso seja eleito, Hugo Costa recordou que um deputado, em primeira instância, representa o país, mas assegurou que os problemas e necessidades do Conselho terão voz ativa na Assembleia da República.
O deputado, pela Constituição, representa o país. É uma questão muito importante que as pessoas têm que compreender. O deputado representa o país, faz parte de um grupo parlamentar e representa o país em primeiro lugar. E a minha primeira responsabilidade será para com os portugueses e defesa dos valores do Partido Socialista e do programa eleitoral do Partido Socialista. Depois, obviamente, um deputado representa o distrito, os seus 21 concelhos. Obviamente, que havendo alguém de Tomar, a defesa dos valores de Tomar, dos interesses de Tomar, das questões de Tomar muito, muito relevantes, nomeadamente a questão da saúde, a questão também da justiça e outras questões que são muito importantes para Tomar, podem e devem ser levadas na Assembleia da República e terão, certamente, um deputado atento que se batalhará por elas, sendo certo e sabido que os deputados serão sempre deputados do país. Contudo, Tomar pode contar, ao contrário do que aconteceu também com outras pessoas que foram eleitas, e aí retiro alguns também do Partido Socialista que sempre defenderam e muito bem a Tomar, como é o caso da Anabela Freitas, que depois viu isso reconhecido como quando foi eleita Presidente da Câmara Municipal. Tomar, certamente, como deputado na Assembleia da República, ganhará um palco para um debate e levar os seus problemas também à Assembleia da República.
Pouco mais de um dia depois, o jovem que estava desaparecido da localidade de Amiais de Cima, Conselho de Santarém, regressou a casa na noite desta terça-feira. Vasco Lopes, de 24 anos, tinha sido visto pela última vez na manhã de segunda e, face à tragédia que aconteceu à sua família, em maio último, com a morte do seu pai, chegou a temer-se o pior, sendo que a Guarda Nacional Republicana e os bombeiros estiveram no terreno no sentido de encontrar o jovem. Depois de regressar a casa, foi transportado para o Hospital de Santarém, pois estava desidratado e com alguns ferimentos. O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém realizou um conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária, entre outras, e no decurso das quais foram detidas 8 pessoas, 3 por condução sob o efeito de álcool, 2 por não apresentarem carta quando fiscalizadas ao volante das respectivas viaturas e ainda 3 por desobediência aos militares. Foram ainda fiscalizados 696 condutores, detectadas 239 infrações, destacando-se 136 excessos de velocidade em 4.395 controlados, 11 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 15 por uso do telemóvel durante a condução, 12 por ausência de iluminação e sinalização, 6 por falta de inspeção periódica obrigatória e 3 por falta de seguro de responsabilidade civil. Houve registro para 32 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 5 feridos graves e 12 leves.
Rádio Hertz, informação.
Os resultados do devastador incêndio que deflagrou na freguesia de São Pedro, em Tomar, no passado dia 7 de julho, foram analisados na última sexta-feira num encontro entre os eleitos locais e ainda as altas esferas da Proteção Civil do Distrito de Santarém. E ficou a conclusão de que a ocorrência em causa já teve uma mão cheia de repetições nas últimas décadas. E em todos esses exemplos, o início aconteceu na Portela ou na Matrena, sendo que o sentido do rasto de destruição foi basicamente o mesmo. Os independentes, pela voz do vereador Pedro Marques, chamaram a atenção para isso e, numa declaração para ATA, exigem que o incêndio não caia uma vez mais em saco roto e se efetue o necessário debate, ouvindo diretamente e de imediato as populações e as forças políticas, no intuito de que município e a Proteção Civil local e distrital tomem as medidas necessárias para prevenir ocorrências futuras.
O incêndio tem sempre origem ou é ali na Portela ou na Matrena. Só que o caminho que ele segue é sempre o mesmo, pois. E o que nos surpreende é, e foi lá dito, que chegaram a pensar ter o fogo controlado ali na Portela. Depois, com os ventos e com as projeções, foi para o lado de São Pedro, direto a Abrantes, Barca Nova e tudo mais, e o outro seguiu direto à linha 6. A questão toda é que, na linha Ceira, e diga-se a banda verdade, muitos dos quintais e dos terrenos à volta das casas estavam limpos, foi o que valeu. O que acontece é que, naquela hora, não havia lá meios terrestres. Essa é uma realidade, as pessoas andavam, efetivamente, desesperadas por causa disso. O próprio presidente da Junta andava desesperado por causa disso. Isto é cíclico e, portanto, o que me surpreende é que ele termina sempre, pois, em Constância, Barquinha, Constância e Abrantes. Ele vai terminar sempre, independente das medidas de prevenção. Em termos de coordenação, este historial também é importante. Esperamos pelo relatório, esperamos pelas medidas, porque senão daqui a 7, 8 ou 10 anos está a acontecer outra vez e estamos novamente aqui a lamentar-nos. E o seu comandante distrital tem toda a razão, já aconteceu várias vezes e nunca foi feito nada. E por que razão nunca foi feito nada?
Registo para as palavras de Anabela Freitas. Recorde-se que este incêndio de 7 de julho foi aquele que mais meios teve no histórico de ocorrências no distrito de Santarém. Mesmo assim, sublinhe-se, houve registo para inúmeras queixas das populações afetadas. Muitas pessoas, aliás, tiveram que se substituir aos meios de combate e salvaram os respectivos bens. Então, a presidente da Câmara de Tomar admitiu que há situações para rever, nomeadamente ao nível da prevenção, avançando que o Conselho Nabantino foi o segundo que, de entre os afetados, teve menor área queimada.
Efetivamente, aquilo que foram os meios colocados para o combate ao incêndio, segundo afirmações do Sr. Codis, foi o incêndio do Distrito de Santarém, que maior número de meios teve no seu combate. Da totalidade da área ardida, 21% foi no Conselho de Tomar. O Conselho de Tomar foi o segundo concelho com menor área ardida. Quem teve menos área ardida foi Abrantes, depois Tomar, depois Constância e depois Barquinha, com maior número de área ardida. Efetivamente, apesar dos incêndios de 95 e de 2005 não terem origem na sua ignição no corredor que percorreu agora, porque os incêndios de 95 e 2005 tiveram origem na Matrena, o que é certo é que foram elencados um conjunto de situações que têm que ser trabalhadas a nível da prevenção, nomeadamente o ordenamento do território, porque quando se constrói anexos e mais muros e mais cercas, dificultam aquilo que é o combate ao incêndio, bem como a limpeza e o ordenamento da floresta, e que para isso temos estado já a trabalhar, e foi mais uma vez falado na reunião de sexta-feira, a constituição de ZIFs é uma medida correta para o nosso concelho, no sentido em que vai permitir não só a limpeza, mas também a gestão do espaço florestal, podendo até os seus proprietários, com uma gestão capaz da ZIF, de poderem tirar algum rendimento daquilo que são os seus terrenos. Aquilo que o CODIS nos apresentou na sexta-feira foi um balanço provisório daquilo que são que foi o incêndio mais focalizado no nosso concelho. Irá fazer um relatório final do incêndio. Ele será sempre, o incêndio será sempre considerado como incêndio de Tomar, porque foi aqui em Tomar que teve a sua origem, independentemente de não termos tido, felizmente, a maior área ardida. Relatório esse terá que ser apresentado na Comissão Municipal de Proteção Civil e que a Comissão Municipal de Proteção Civil proponha ao Executivo Municipal um conjunto de ações em termos de prevenção, não em termos de combate, em termos de prevenção, para que se comecem a implementar no terreno.
Entretanto, ainda na análise ao incêndio, os independentes apresentaram uma proposta no sentido de que, em colaboração com as juntas de freguesia, se possa efetuar um levantamento exaustivo dos prejuízos ocorridos. O texto refere que, tendo em conta o facto de muitos desses prejuízos não estarem cobertos por seguros, se disponibilizem meios financeiros que minimizem esses problemas dos munícipes, para além de um apoio imediato a quem ficou com a sustentabilidade em causa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No desporto, o plantel do União de Tomar se irá regressar aos treinos no dia 2 de agosto, a partir das 17h30, naquela que será a primeira apresentação formal a sócios e adeptos, por ocasião da realização da Festa da Cerveja. No comunicado tornado público, o emblema nabantino convoca todos os atletas júniores que terminaram a sua formação na secção juvenil para estarem presentes neste arranque, onde serão testados pelo treinador Lino Freitas. Em matéria de constituição do plantel, O União do Tomar continua a apostar na contratação de mais 3 jogadores, de entre os quais a permanência de Vemerson, avançado brasileiro apontado como um dos melhores do distrito na sua posição. O clube está a trabalhar no sentido de assegurar as condições para que o atleta possa viajar do Brasil para Portugal, num processo que deverá ficar concluído antes de 2 de agosto. Recorde-se que o União ainda procura um defesa e um médio para fechar este grupo. O Zezer Arts, Festival de Música no Património e Cursos de Verão, estabelece em 2015 a sua 5ª edição. Desta feita, com uma visão e intervenção mais alargadas, nomeadamente a Ferreira do Zezer, Tomar e Vila Nova da Barquinha, sendo que os mosteiros da Batalha e de Alcobaça não ficam de fora deste evento. Na tarde desta terça-feira, registro para a conferência de imprensa de apresentação do Zezer Arts, numa ação que decorreu em pleno Convento de Cristo. Registro, na ocasião, para algumas intervenções, a começar por Brian McKay, diretor artístico do festival, que recuou ao tempo em que este evento foi pensado.
Começou em 2011, a partir de uma conversa com o Hélio Antunes, da Câmara do Ferreiro de Zezer. E, como quase sempre, é assim que as ideias crescem, nascem. Por causa de uma conversa. O primeiro ano do festival foi em Ferreiro de Zezer. E durante o ano a seguir, eu tive mais uma conversa com a diretora do Convento do Cristo. E criamos a ideia de incluir cursos de verão como parte do festival. Este ano, o 5º ano, nós vamos apresentar eventos e concertos em Dornes, em Ferreiro de Zezer, no Convento de Cristo, em Tomar, em Batalha, em Alcobaça e, para a primeira vez, no Castelo de Amoral, em Vila Nova de Barquinha.
Andréia Galvão, diretora do Convento de Cristo, não escondeu a satisfação por ver o monumento que dirige fazer parte deste programa.
Da parte do Convento de Cristo, evidentemente só podemos regozijar, obviamente, que com esta 5ª edição. Este importante evento de internacionalização, mas que simultaneamente também, quer para Tomar, para a Ferreira do Zezer e para a Barquinha e para outros lugares, como neste momento já a rede dos mosteiros, também foi um improvement feito o ano passado. Portanto, digamos que isto é um evento em expansão, portanto, e bem, não é? De alguma maneira, enfim, eu também agora com este achievement, digamos, deste ano. E aí, portanto, obviamente que só nos podemos regozijar e felicitar que os parceiros, todos estes parceiros, por mais esta excelente e riquíssima edição.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença na sessão e deixou ideias para o futuro do evento, propondo mesmo uma visão ainda mais abrangente.
O Zezer Artes, que claramente já ultrapassa o Zezer, não é? Estamos aqui, nesta 5ª edição, a ligar 2 eixos que para nós, Tomar, são fundamentais. Primeiro, o eixo de património da humanidade, Tomar, Alcobaça e Batalha. Portanto, se calhar no próximo ano, e deixo aqui este desafio, teremos de ir a Coimbra, portanto, ter-se-á de alargar também a Coimbra, para ligarmos aqui os lugares de património da humanidade na região centro, mas também o eixo templário, Tomar, Ferreira dos Ezes e Vila Nova da Barquinha. E, portanto, para nós são 2 eixos que são muito importantes.
Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zezer, tem sido um dos rostos do Zezer Arts. O eleito mostrou-se satisfeito com o percurso que este evento tem seguido.
Desde o primeiro momento que também acreditei no Brian e achei que tínhamos todas as condições para lançar algo do género, porque também eu achei que seria necessário fazer algo diferente na nossa região, algo que potenciasse os nossos monumentos, algo que aproximasse também e desse a conhecer um pouco mais esta região ao mundo. E este festival tem essas duas vertentes, ou seja, por um lado, anima espaços históricos, que são excelentes cenários para a música clássica, para a música erudita, e, por outro lado, permite também trazer cantores e músicos de vários pontos da Europa e do mundo. Já tivemos, inclusive, participantes nas edições anteriores que vieram de fora da Europa, da América Latina, da Ásia. E isso, tudo isso, hoje em dia, com a força das redes sociais, com as novas tecnologias, permite também uma divulgação quase sem custos da nossa região e do nosso património.
A finalizar, registo para as palavras de Ricardo Honório, vereador da Câmara de Vila Nova da Barraquinha, que se confessou orgulhoso por ver o Castelo de Almourol presente nesta edição.
Eu queria agradecer o convite a Vila Nova da Barraquinha por ser mais um parceiro neste festival. Foi com muito orgulho que aceitámos o convite prontamente. E isto para nós faz todo o sentido. A promoção da parte cultural da música juntamente com o património é uma aposta vencedora, e isso tem visto que o festival já vai na sua quinta edição, e de certeza que teremos mais edições para o futuro. A nossa aposta no Castelo Almourol tem sido uma aposta muito forte. É o nosso ex-libris a nível turístico, tem uma grande importância a nível de património. Por isso, quando se foi solicitado, se nós estávamos dispostos a entrar neste festival, a escolha foi fácil, e foi fácil dizer que sim. Os parceiros que vêm, com a parte musical, com a qualidade musical que temos, tem tudo para dar certo.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos este alargado. Estamos de volta às 15 horas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.